E você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar desta manhã, em que vamos apresentar para você agora mais detalhes da nota técnica número 4 da Rede de Pesquisa Solidária, que vem realizando estudos, análises, comparando dados e traçando perspectivas para melhores políticas públicas neste momento de crise em função da pandemia de Covid-19, pandemia do coronavírus. Na ausência das vacinas, dos testes e tratamentos, o distanciamento social, todos sabemos, é a principal estratégia, não é, para o combate da pandemia do coronavírus. E a partir dos resultados alcançados pelos estados brasileiros, e aí comparados com governos da Argentina, Espanha, Itália e Estados Unidos, esse boletim discute cenários alternativos para as políticas de distanciamento social, mas com critérios muito específicos, não é? Um é a manutenção das medidas que já estão em vigor, flexibilizações parciais, como elas poderiam ocorrer, ou o endurecimento das medidas com ampliação das estratégias de fiscalização. Porque a gente está falando disso tudo no momento em que o Brasil não atingiu ainda o pico de casos de coronavírus. Então fica a preocupação como pode ser feita e se pode ser feita alguma ação de flexibilização. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Lorena Barberia, que é coordenadora científica desta rede solidária de pesquisa. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por compartilhar com o nosso ouvinte aqui da Rádio USP, do Jornal da USP no Ar, estas reflexões, estes estudos, não é, que vocês vêm realizando e apresentando para a população. Essa questão do distanciamento social, os critérios para determinar esse distanciamento e o que muitos querem, que é a flexibilização, hoje é o aspecto mais importante na avaliação de vocês?
Na nossa avaliação, o que é importante é procurar construir e demonstrar cientificamente, com evidência, o nível de distanciamento social que tem no território brasileiro, nos diferentes estados, como ele é parecido com o quê? Parecido com Estados Unidos, com os estados de Estados Unidos, ele é parecido com as regiões da Espanha, ele é parecido com as regiões da Itália, porque a gente precisa explicar melhor as medidas que têm sido adotadas. Houve medidas em suspender atividades em escolas, indústrias, comércio, mas a gente precisa entender as medidas brasileiras nos estados brasileiros que foram implementadas, como elas se comparam com outros casos fora, porque nos parece que essa comparação, ela é muito importante para o momento que a gente está enfrentando e para entender se esse nível que estamos vivendo de distanciamento, se ele se aproxima aos casos onde os estados responderam com medidas mais fortes ou com medidas mais flexíveis ou menos rigorosas. Então, a primeira questão que nos parece muito importante é deixar muito claro que os estados brasileiros, mesmo os estados que têm adotado medidas mais rígidas, comparado com os casos mundialmente, essas medidas são moderadas, elas não se aproximam aos níveis de rigidez máximo que nós temos em outros países e que outros países adotaram. Então, temos um nível moderado de rigidez no distanciamento social. E o que nós entendemos é que, enquanto maior rigidez nessas medidas, mais você consegue reduzir a transmissão do coronavírus. Então, a gente precisa entender também que o nível de rigidez, ele tem uma forte relação com a velocidade da transmissão.
Este aspecto está amplamente comprovado, né? A gente tem visto estudos mostrando isso, mesmo aqui em São Paulo, se caso não tivesse o grupo, o comitê que acompanha a Covid-19 no estado, já disse que se não houvesse o distanciamento social, o número de casos poderia ser ainda maior. Então, esse aspecto, ele já está estudado e comprovado. Agora, parece que tem gente ainda que questiona esse aspecto, esse estudo, né, essa conclusão.
Sim, um motivo que a gente quis fazer, está focando no estudo, é que algumas pessoas estão concluindo. Fizemos um esforço muito grande, se a gente pensa mesmo no caso do estado de São Paulo, as medidas foram adotadas na metade de março, e algumas pessoas estão com a impressão: fizemos todas estas medidas, adotamos todas estas medidas e não está dando certo. E o que nós estamos procurando primeiro mostrar é: não é que as medidas não estão dando certo, é que a gente precisa ir por partes. Primeiro, as medidas que foram adotadas não foram um lockdown completo radical. A gente tem que lembrar, nos casos mais severos, as pessoas não saem de casa. A comida é levada a eles e não eles as pessoas não têm permissão de estar circulando pelas ruas. Então, primeiro a gente precisa entender, no caso dos estados brasileiros, não existe nenhum estado que adotou esse nível de lockdown. Então, dado que a gente tem um lockdown ou medidas de distanciamento mais flexíveis, isso quer dizer que a gente não consegue frear a velocidade da transmissão tanto como com medidas mais severas. Só que o que a gente precisa também entender é, dentro dos estados brasileiros, tem alguns estados que adotaram medidas muito mais rígidas, e a gente precisa entender e a população está aderindo ou não a essas medidas. Então, estamos comunicando a necessidade de ficar em casa, mas o que sabemos sobre a resposta das pessoas e as práticas que a gente vê de mobilidade? Elas correspondem com essas medidas ou temos diferenças? E a nossa pesquisa está apontando que existem problemas ou que estamos identificando que o nível de rigidez das medidas, elas não têm conseguido as pessoas aderir a um nível suficiente a elas dentro dos estados.
Por isso temos visto o crescimento de casos, né? Vocês traçam alguns cenários para a flexibilização do distanciamento social. Com que dados vocês trabalham? Que cenários são esses?
O que nós procuramos fazer na pesquisa, primeiro, é mensurar e monitorar todas as medidas que têm sido adotadas pelos estados de distanciamento social. Estamos olhando escolas, indústrias, comércio e serviços e aglomerações. E a gente está comparando essas medidas com o nível de adesão ao distanciamento. E o que nós estamos procurando mostrar é que, mesmo que essas medidas foram mantidas, houve, ao longo do último mês, um aumento muito grande na mobilidade da população. Abril inteiro foi um mês onde, se a gente olha, por exemplo, viagens não essenciais, que a gente olhou com dados de localização por celular, nós reparamos e vemos que tem um aumento elevado em vários estados, que o nível desse tipo de viagens aumentou muito, muito ao longo do mês de abril. A primeira parte da pesquisa, ela está primeiro procurando mostrar que existe um problema muito grande, que mesmo que as medidas foram flexibilizadas parcialmente, em alguns casos, alguns estados, por exemplo, flexibilizaram a área, abertura de comércio, serviços recentemente, isso tem se traduzido em um movimento muito elevado da população em começar a voltar a viagens que eles estão em um nível parecido no final de fevereiro. Alguns estados, as viagens não essenciais estão nos mesmos patamares a última semana de fevereiro, sendo que a gente está em um período muito, muito crítico da pandemia, onde os casos estão crescendo exponencialmente. Então, isso preocupa muito porque revela que o nível de mobilidade, ele não corresponde com a gravidade da situação que nós estamos vivendo no país.
Quer dizer, tanto em termos das políticas de distanciamento social quanto os dados de mobilidade, o Brasil está abaixo do que é necessário para conter esse momento da epidemia. É o que está preocupando vocês.
Isso nos está preocupando. Então, por isso a gente está procurando, quando a gente olha as flexibilizações, nós estamos procurando reforçar. O nível já está baixo. Essas flexibilizações, eles só pioram um nível de adesão que já está baixo e que é muito preocupante, dado o momento que a gente vive hoje. Uhum. Estamos em um momento que é muito importante entender e reforçar. Nós não estamos em um momento que a curva epidemiológica, temos evidência que nenhum estado, salvo talvez alguns estados muito, muito limitados, no caso brasileiro, estão diminuindo a curva de transmissão e conseguindo diminuir o número de casos. Na maioria dos estados não temos isso. Então, flexibilizar nesse contexto é muito problemático. Agora, ao mesmo tempo, pensando para o futuro, nós precisamos procurar entender qual é o impacto de flexibilizar nessa adesão. E uma vez que a gente entende essa adesão, também podemos procurar entender como cresce a transmissão. Então, estamos procurando entender as duas coisas. Primeiro, as medidas, elas conseguem manter as pessoas em casa, sim ou não? E se as pessoas estão não mantendo-se em casa, isso pode ser piorar o quadro de casos que a gente está sendo elevados. No futuro, a gente vai ter que entrar e discutir flexibilização. Também estamos procurando no estudo entender em quais são os impactos dessas flexibilizações, que é certamente importante, mas eu quero ressaltar que no momento atual, nós não consideramos que essas flexibilizações correspondem com a situação na qual nós encontramos. Então, por isso, o estudo também mostra o contrário.
Uhum.
Como conseguimos melhorar a adesão a ficar em casa? Como conseguimos frear a transmissão viral? E o que o estudo está apontando é que a melhor forma de fazer isso é conseguir manter políticas integradas de distanciamento social e não discricionariamente flexibilizar alguns sectores, porque isso causa uma piora na adesão.
Uhum. Professora Lorena, até aqui então, o que foi feito trouxe algum resultado, mas não foram medidas tão rígidas quanto as necessárias, não é, para conter o avanço do número de casos. Quer dizer, os resultados talvez fossem até melhores se essas medidas fossem mais rigorosas. Vocês fizeram essas comparações. Isso quer dizer que discutir flexibilização definitivamente neste momento não seria o melhor caminho?
Não seria o melhor caminho. E não seria o melhor caminho também o que a gente está fazendo no estudo é mostrando, primeiro, que estamos em um nível muito baixo de adesão.
Uhum.
E se a gente continua flexibilizando, isso só faz que a adesão caia ainda mais.
Uhum.
Então, o que nós mostramos, por exemplo, é que o nível de mobilidade da população no estado de São Paulo, ela é parecida à mobilidade do estado de Nova York.
Uhum.
E a gente já sabe, pela imprensa, pela toda a informação que está sendo disponibilizada, a grave situação que está o estado de Nova York. Então,
uhum.
Se nós estamos com uma curva epidemiológica que ainda está subindo a transmissão e a mobilidade, ela está igual que estados com situações muito preocupantes,
uhum.
Isso está enviando uma sinal de alarma. Não é o momento, dentro desse contexto, de a gente diminuir ainda ou flexibilizar ainda mais as medidas.
Uhum.
Não existe evidência para afirmar que isso seria o rumo certo para conseguir diminuir a transmissão
uhum.
do vírus.
Não neste momento. Agora, pode ser que o governo do estado de São Paulo adote as tais medidas mais rígidas, o tal lockdown, que nós não vivemos ainda. Mas isso pode estar no horizonte no caso de... Veja, hoje estamos conversando no dia em que já começou uma restrição maior de circulação de carros, um estreitamento de avenidas, ruas, corredores. exceto para os ônibus, obviamente, mas para carros particulares, para ver se consegue segurar um pouco essa disposição das pessoas de saírem de casa. Claro que as pessoas, muitas delas, precisam trabalhar. Essa é uma outra questão, as políticas de apoio, como isso vem sendo feito, é um outro desdobramento, uma outra preocupação do governo. Mas, para concluir, quer dizer, pode haver, sim, medidas mais restritivas aí no nosso horizonte, especialmente aqui em São Paulo.
Sim, pode ver. E o que a gente está procurando e evidência ao longo dos países demonstra é que quando nós aderimos mais fortemente às medidas que estão implantadas nos estados, isso faz que a gente saia mais rápido da quarentena. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, o importante é, se você não quer ficar em casa, o mais rápido que a gente consegue sair da situação atual é se temos uma maior adesão para frear a transmissão. Se a gente consegue fazer isso, a experiência internacional, ela demonstra que quando os estados não conseguem as pessoas aderir ao lockdown ou à quarentena, isso causa vários meses prolongados de crise. Então, a gente está querendo mostrar e chamar a atenção de que a forma mais rápida da gente sair da situação atual é aderindo, não continuando mantendo as medidas moderadas e adesão moderada. A gente precisa adesão forte em um momento muito grave. Se a gente consegue isso, a gente vai conseguir sair mais rápido.
Muito bem. Está aí, portanto, a conclusão, algumas das conclusões deste estudo, esta nota técnica de número 4 da Rede Solidária de Pesquisa. Eu conversei com a professora Lorena Barberia, que é coordenadora científica desta rede. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Estamos aqui para novos estudos, novas conclusões. Muito obrigada.
E muito obrigada a todos.